Cabaiú, bom dia. Como é que é esse trabalho? O que é desenvolvido? Como é que é feito esse trabalho? Principalmente no primeiro momento que vocês chegam a uma ocorrência de violência familiar. Bom dia.
Bom dia, Osvaldo. Bom dia, Navarro, né? Agradecer o convite aí de estar podendo participar aqui do programa e poder explicar um pouquinho sobre o trabalho da Polícia Militar aí referente a crimes aí sobre violência contra a mulher. Bem, para começar, vou dar uma breve explicação aí, explicando sobre o que é a Lei Maria da Penha, né? É a lei de número 11.340 de 2006, que ela recebeu esse nome em homenagem à biofarmacêutica cearense, a senhora Maria da Penha Maia Fernandes, que após ela ter sofrido aí duas tentativas de homicídio aí pelo marido, ela lutou bravamente aí para ser criada uma lei que contribuísse para a diminuição aí da violência doméstica e familiar contra a mulher. Quando a Polícia Militar recebe um chamado para deslocar até um referido endereço aí onde possivelmente tem uma traços de violência doméstica, o primeiro contato ali a gente tenta localizar a possível vítima, fazer um contato imediato ali com ela, entender a situação, né? E questionar mesmo sobre o que teria ocorrido ali. Geralmente ela pode informar a equipe policial ali que foi agredida, pode ter lesão visualmente ali nela ali já, né? E nesse caso aí, quando tem uma lesão que a equipe policial ali já pode verificar ali no primeiro impacto, e o agressor estando ali na residência ainda, já é incondicionada a vítima, é incondicionada a representação dela. Aí já é feito, dado a voz de prisão em flagrante ali pro agressor, explicado a ele ali que ele vai estar sendo encaminhado aí pelo crime de Lei Maria da Penha ali, né, pela violência doméstica. As partes são encaminhadas ali até a sede da segunda CIA para ser lavado o boletim de ocorrência. Na sequência, as partes são conduzidas ao pronto-socorro local para ser feito o exame de lesão corporal. E na sequência, as partes envolvidas são encaminhadas à delegacia para serem entregues aí à autoridade policial aí para ser as medidas tomadas.
Agora, aí parte do seguinte princípio, da Polícia Militar parte para a Polícia Civil. A Bárbara, que é escrivã, como é que é o trabalho de vocês? Como é que é a chegada até vocês? Principalmente porque a gente sabe que, às vezes, a mulher tem até aquela vergonha, aquele medo, e, de repente, tem até um medo de enfrentar o marido frente a frente. Como é que é o trabalho de vocês desenvolvido? Como é que é a chegada até vocês? Bom dia.
Bom dia. Olha, veja bem, assim que uma vítima entra, vai até a delegacia, a gente coloca a primeira pessoa que recebe já passa ela para dentro do cartório, onde ela é ouvida sozinha, sem a presença de mais pessoas, para a gente conseguir manter e mesmo preservar a intimidade dela e trabalhar da forma mais sigilosa possível. Ela pode narrar tudo o que foi que houve, quais são os medos, o que foi que aconteceu, quem foi o agressor. A gente também questiona se era uma coisa que já vinha acontecendo com alguma frequência, algumas pessoas testemunharam, se aconteceu na frente dos filhos. E aí ela vai comentando quais são os desejos, né? Se é de representar naquele momento, se tem o desejo da medida protetiva. Normalmente pede-se as duas coisas, já a medida protetiva e também a representação criminal, nos casos em que é necessário a representação. Em casos, como a Baiu falou, de lesão corporal, já é de ação incondicionada. Aí o delegado de imediato já toma conhecimento de tudo que está acontecendo ali, a gente já vai encaminhando todas as peças para o ProJude, vai anexando tudo que precisa e já monta um inquérito. Aí já intima o autor, a gente vai fazendo tomando essas primeiras providências. Eventualmente também acontece das vítimas pedirem ajuda, que a polícia vá até a casa para pegar algum documento, que às vezes os autores acabam segurando essas coisas, esses documentos da pessoa, para evitar que ela se desvencilhe mesmo, né? Às vezes do relacionamento, né? A gente faz esse acompanhamento também, a gente busca dar esse primeiro auxílio, esse primeiro socorro, até que a gente consiga desenrolar todo o inquérito e buscar todas as informações que precisa para concluir aí as investigações.
Agora, passando para o doutor Michel, há sempre aquele temor da mulher de estar à frente de um homem na delegacia de polícia, aquela coisa toda. Nós não temos a delegacia da mulher. Por isso tem hoje o trabalho da escrivã dentro da delegacia, doutor. Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Navarro. Bom dia, ouvintes da Rádio Cabiúna. É sempre um prazer estar presente aqui, né, usando os microfones da rádio, mas hoje com mais alegria ainda, para a gente, nós estamos participando, né, dessa campanha do Poder Judiciário, juntamente com o Ministério Público, onde é a campanha do projeto Acolhida, onde visa não só orientar, né, mas também enaltecer aí o trabalho de todas as instituições envolvidas na prevenção contra a violência contra a mulher. É isso, então, com muita alegria que estamos aqui. E pensando nisso que você falou, Oswaldo, antes de eu chegar, tinha uma delegacia da mulher constituída aqui, instituída aqui em Bandeirantes. Contudo, o departamento resolveu extinguir a delegacia da mulher, porque não tinha servidores e não tinha também um ambiente adequado. Mas pensando nisso, e como nossa demanda, grande parcela da nossa demanda é a violência contra a mulher, sendo a mulher vítima de violência, mulher e criança vítima de violência, é uma grande demanda da delegacia de polícia, nós resolvemos aí criar um espaço dentro da delegacia para fazer frente a essa demanda. E foi quando, até um projeto mesmo da própria Bárbara, a Bárbara é investigadora, ela tá deslocada da função de investigadora para fazer
o papel de escritor.
Esse atendimento. Ele faz o atendimento como investigador, e lógico que na delegacia de polícia tem, a Bahia explanou, né, de uma forma bem completa, né, o trabalho da Polícia Militar, que faz esse primeiro atendimento, realmente chega no calor dos fatos e a situação é levada para a delegacia de polícia. Muitas vezes, esse primeiro atendimento tem outras coisas que orbitam, né, na violência doméstica e familiar, muitas vezes tem disputas familiares, muitas vezes tem consumo de drogas lícitas e ilícitas, que terminam influenciando, né, e inflamando, melhor dizendo, toda aquela situação, toda a primeira situação. Levada à delegacia de polícia, as coisas já começam a ficar, digamos assim, mais ajustadas, mais tranquilas, as pessoas começam a ter uma noção, mais raciocinar mais, né? E aí a gente apresenta todas as ferramentas nesse espaço adequado que tem na delegacia, que, como a Bárbara bem disse, é atendida com total privacidade, é ela que faz esse atendimento de forma bem tranquila. Então, esse atendimento é o principal, porque a mulher lá vê as ferramentas disponíveis, né, e escolhe essas ferramentas de acordo com a sua necessidade. Como a Bárbara falou, nós temos aí no caso de representação, porque na verdade a violência contra a mulher ela é muito ampla, né? Ela vai desde a violência física, violência patrimonial, violência moral, violência sexual. Então, assim, ela é uma gama imensa, enorme. Então, assim, depende o que a mulher quer, deseja para ela e para o relacionamento. Então, nós abrimos esse leque de ferramentas de investigação e de proteção à mulher, principalmente, para que ela ali, com ciente das ferramentas que tem, né, que é apresentadas aí por nós, lá na delegacia, ela escolhe a que mais adequada para a sua proteção. As medidas protetivas é uma ferramenta extremamente importante, porque ela, digamos assim, ela é uma medida cautelar, é uma medida preventiva. Lógico que é protetiva, mas eu tenho a noção que ela é mais preventiva, porque ela, digamos assim, ela proíbe, não é uma medida de prisão, de restrição da liberdade, mas é uma medida preventiva no seguinte sentido, de que afasta o agressor do contato com a vítima, né? Então, do contato com a vítima ou das pessoas que estejam com a vítima, de familiares, de outros familiares. Então, além desse afastamento do lar, tem a proibição do contato por qualquer via, seja por telefone, e-mail, mensagem, e também o arbitramento do pagamento de pensão para tanto a mulher como para os filhos. Então, tudo isso é uma gama de medidas protetivas que, na meu ver, são preventivas de uma medida mais grave, que é a prisão do suspeito e do autor, que pode acarretar daí um problema maior para a relação.
Tá. E aí agora, nesse sentido, doutor, a gente passa no âmbito da Polícia Militar, que tem o primeiro contato, né? Uhum. E de repente, nesse primeiro contato, Cabaio, como é que é? Qual é o maior tipo de violência? Às vezes até a pessoa chega, até ontem eu falava aqui, começou, às vezes tem gente que fala assim, a polícia está aqui, mas vocês vieram aqui só para dar um susto no meu marido, não quero representar contra ele. Como é que fica a situação de vocês nesse momento?
Olha, muitas vezes mesmo, como você está comentando aí, Oswaldo, muitas vezes a gente acaba, parece cômico, mas é realidade, mulheres ali acionam a Polícia Militar e... Como está naquele calor ali, da briga ali, daí daqui a pouco o marido se acalma, a viatura chega lá no local, não, mas eu queria que vocês dessem só um susto no meu marido. As mulheres precisam entender que não é um susto, não é um sermão que a Polícia Militar vai tá dando ali naquele agressor, que vai fazer com que ele já tenha aquele perfil ali, né, agressor, violento, não é esse sermão aí que vai fazer ele mudar. Então a mulher precisa entender... que ela não precisa estar vivendo naquele ambiente ali. Às vezes ela não denuncia, porque ela depende financeiramente e emocionalmente do marido ali. Aí ela não, porque, não, deixa ele é bom marido, ele coloca comida dentro de casa.
Cuida bem do filho.
Cuida bem do filho, mas ele é bom. Mas a mulher também, ela entende que às vezes ela demora para fazer a ligação, a fazer a denúncia, quando ela recebe o primeiro tapa. Só que a agressão já está acontecendo faz tempo. O doutor explicou ali os vários tipos de violência que existem ali, né? Não é só um tapa, não é somente uma agressão física. Então a mulher precisa entender que ela não precisa estar vivendo naquele ambiente ali só por causa de financeiramente ou emocionalmente.
Agora esse tema de, mas é só para dar um susto. Mas e quando a mulher tá mostrando ali que ela sofreu uma agressão, está visível a agressão que ela sofreu, o que é que vocês fazem?
Quando é visível a lesão, depende da vítima. Não depende mais da vítima.
Não depende mais dela,
não,
né?
Não depende. Às vezes, não, mas eu não quero que leve. Não depende. É feito, o indivíduo estando ali, o agressor estando ali, já é dado voz de prisão para ele e encaminhado para a autoridade policial.
E é esse. E qual é, a gente até falava ontem aqui, falava de droga, bebida. Qual é o maior fluxo de atendimento que vocês... É a bebida mesmo, que ela é uma droga, vamos falar bem... Bem, a verdade, uma droga lícita, né?
Sim, um dos fatos assim, mais relevantes aí, é a gente ver que é o marido que depois de passar o dia inteiro no bar, chega em casa e tá bravo porque teve problema lá no serviço, que não conseguiu receber aquele dinheiro e vai descontar na mulher.
Agora, passando para a escrivã Bárbara, a situação principalmente, não é só marido, né? Marido e mulher, nós temos também namorados. Conviventes no dia a dia, né? Porque às vezes a gente só fala marido e mulher, mas a partir do momento de relacionamento, não importa se é namorado, se é namorico, se é pegação, como diz no momento, a agressão ela vale em qualquer momento, né?
Sim, a gente tem casos sim de namorados, noivos, conviventes, maridos, ex-marido, convivente, noivo, filhos. Então temos irmãos. Acontecem isso também, esses casos também, porque são fatos que acontecem dentro, são os relacionamentos ali de dentro de casa, que é por conta do convívio ali, de dentro da casa mesmo. Então, acontece bastante de mães reclamarem de filhos, já aconteceu algumas vezes também de irmãs, mas mais mesmo é essa questão de relacionamentos mesmo, ou conviventes e maridos... Ou ex e filhos, bastante acontece também.
É porque, na verdade, hoje o que mais chega é ali para vocês, tanto a Polícia Militar, que chega o primeiro impacto, e depois, na sequência, as denúncias que são realizadas ali, né? E é lógico que passa por tudo, que a violência não é só marido e mulher. E a gente sempre falou de filhos, que tivemos até esse tempo atrás, filho querendo bater na mãe.
Né? Bastante.
Então, é um fato que também é um ato de violência, né?
Na verdade, o que a lei prevê, o que a lei 11.340 prevê, é a violência doméstica e familiar.
Sim.
Contra a mulher. Então, o único requisito necessário para a aplicação dessa lei é a vítima ser mulher e as relações domésticas e familiares. Então, assim, o neto que bate na avó, o filho que agride a mãe, ou que agride verbalmente ou fisicamente, o marido, o ex-marido, convivente, ex-convivente, inclusive, é menos comum, mas o patrão ou patroa que agride ou verbalmente, fisicamente, a empregada doméstica. É uma relação doméstica. Então, não é muito frequente, mas e por isso que essa campanha é importante, para conscientizar as pessoas nesse sentido. Então, o único requisito é que a mulher seja vítima e que o agressor pode ser tanto homem quanto mulher. Não precisa ser, não é só o homem que agride a mulher. Uma mulher pode agredir outra. Então, para ter...
É o caso que nós tivemos de ontem, no boletim de ocorrência, de ontem para hoje.
Para ter a implicação da aplicação da lei Maria da Penha, requisito é que haja agressão verbal ou
física,
e a vítima seja mulher, independentemente do autor. O autor pode ser homem ou mulher.
Agora, para a gente chegar a um ponto de uma dúvida final, é a situação, principalmente para a Polícia Militar, que vem coisa de, olha, eu tenho uma medida protetiva. E até a gente conversava até fora do ar, e até explicava ontem, como é que é para a polícia? Olha, eu estou acostumado a ir com o marido na missa todo domingo. De repente, entra aquela medida protetiva. Chega lá, a mulher está na missa, o marido está lá também. O marido está aqui. Como é que vocês sabem a polícia? Outro caso. Situação de cidadão. Ele vai, a mulher pede medida protetiva, dali duas semanas está com ele dentro da casa. E dali a pouco chama, mas você está vivendo com o aviveiro. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido? Como é que fica a situação da polícia nesse momento?
Não, geralmente quando a mulher ela tem a medida protetiva, né? Então a medida protetiva ali, o autor ali, ele tem a ciência ali dos itens ali que ele não pode estar descumprindo, né? Uhum. Seria os limites fixados ali, a questão de distância, que não pode chegar próximo à vítima, o afastamento do lar, a questão de não poder manter contato, até por telefone, contato por redes sociais, e até contato com algum familiar, com familiares ali da vítima. Então, a partir do momento que esse agressor aí, esse autor aí, ele tem ciência que ele não pode estar descumprindo esses itens aí, a mulher, ela pode estar ligando 190, informando a situação, estou com a medida protetiva aqui, e o meu ex está aqui no local, e ele não pode chegar perto de mim a tantos metros. Polícia Militar desloca até o endereço que ela passou. Estando o indivíduo ali no local, ele é encaminhado à delegacia aí para ser entregue à autoridade policial aí para ser tomadas as devidas providências. Ele tem ciência que ele não pode estar descumprindo aqueles itens ali, afixados ali na medida protetiva, ele já descumpriu a medida. Aí ele é encaminhado para a delegacia aí para ser...
E quando você chega e os dois descumpriu, porque os dois estão convivendo junto, mesmo depois da medida protetiva, aí dá um ranca-rabo, como diz o ditado popular, e aí chama a polícia.
Então, dessa mesma maneira, a gente encaminha, né, para a delegacia, e aí são ouvidos pela autoridade policial aí que vai dar prosseguimento, né? Vai dar prosseguimento.
E aí, o que é que a autoridade policial vai fazer? Aí só para a Polícia Civil.
É só para deixar claro que todo crime ele precisa do dolo.
Sim.
O dolo é a vontade, é a intenção de praticar cometer aquela conduta, exatamente. Então, esses exemplos que você falou, está na missa, chega lá, os dois vão junto na missa pedir perdão pela situação que estão vivendo. No meu entendimento, não houve um descumprimento.
Mas se um está lá na frente e outro que vai na missa, olha o meu marido está lá.
Sim, mas é uma situação que vai ter que ser analisada, né? Pode ser encaminhada à delegacia. Contudo, nós vamos analisar. Então tem que ter a vontade. Inclusive tem um crime que foi colocado agora, aprovado recentemente, que é um nome até em inglês, um crime de stalking, que é a perseguição, é 147A, que esse é um novo crime, né? Não, foi colocado no crime de ameaça, mas digamos assim, é uma perseguição à vítima, que foi colocado basicamente então para proteger as mulheres vítimas dessa perseguição doentia, né, de seus maridos, ex-maridos. E então, assim, há o dolo, a vontade da pessoa tá atrás dela, perseguindo na rua, no local de trabalho. Então, assim, então isso fica muito caracterizado na situação, na lei. Então, assim, precisa ter esse dolo. Como você falou, tá no mercado, os dois vão no mercado, por coincidência se encontram lá, pode ser, se a mulher se sentir ameaçada, ela pode ser levada, a situação pode ser levada à autoridade policial, mas precisa ter o impulso, né, da vítima. Ela, a vítima tem que chamar, se ela se sentir...
Tem que
ter um impulso oficial, exatamente. É isso que eu queria falar, até da questão do susto que vocês falaram, é uma questão recorrente também, tanto na Polícia Militar, como acredito na Polícia Civil, como acredito na Polícia Militar também, que as mulheres querem só dar um susto para ficar esperta, etc. Mas quero deixar claro que as instituições, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, são instituições oficiais do Estado. A partir do momento que solicitado o atendimento e chegada a notícia de um crime, essa atuação ela vai ser... ter que ser atendido até o final, independentemente da vontade ou não da vítima. Chegando lá na frente da autoridade, se a vítima falar que não tem o desejo, que não foi bem assim, aí vai ser analisado de acordo com o que a vítima falar, ou testemunhas, enfim, a situação vai ser analisada. Agora, não querer que seja levada até uma delegacia de polícia, apresentada a situação, aí já é brincar com a Polícia Militar. Porque a Polícia Militar tem outras coisas para fazer. Tem um policiamento. Agora, chegar para resolver uma situação privada, chamar os agentes da autoridade, chamar a Polícia Militar para ir até o local. Muitas vezes, uma situação que envolve droga, envolve bebida. E inclusive, os policiais militares, numa situação que pode incorrer em prática de eventual abuso de autoridade, porque é uma situação inflamada.
Sim.
A situação está complicada. Então, assim, a pessoa não pode brincar com as instituições. Deu o impulso, a Polícia Militar tem certeza que vai cumprir o seu mistério, né, o seu objetivo que tem, que é cumprir a lei e apresentar a autoridade policial para determinar as diligências e deliberações. Assim como a Polícia Civil. Procurou a Polícia Civil... A gente não tem máscara de boitatá, né? Ninguém tem uma máscara. A gente vai ter que fazer a nossa atribuição legal, que é cumprir a lei. Depois, lá na frente, se não quiser mais, no fórum, a pessoa retira, explica. O que eu falei, a pessoa analisa a sequência do relacionamento. Cada um tem o seu relacionamento, sabe onde...
Até onde pode
o calo aperta, exatamente. Agora, as instituições vão ter que fazer o seu trabalho.
Só para complementar, o que o doutor acabou de falar também é o seguinte: mesmo que o casal resolva prosseguir ali com o relacionamento, porque eles decidiram que seria o melhor, as retratações não acontecem na delegacia.
E sim no fórum.
Né? E sim no fórum. Então, mesmo que a mulher se arrependa, ou já aconteceu de terem mulheres que falam assim: olha, mas ele me disse que era melhor eu retirar. Isso não acontece na delegacia. Tudo vai ter que prosseguir, a gente vai ter que encerrar. E se a pessoa quiser se retratar, vai ser em audiência própria no fórum, e não mais com a gente tem que terminar.
Tá certo. Baiu, mais alguma coisa que você queira colocar sobre a Polícia Militar nesse sentido?
É só para esclarecer aqui que quem que pode fazer a denúncia? Não é só a vítima, tá? É um vizinho, de forma, pode ser anônimo também, está escutando lá gritos de socorro vindo de uma residência, uma mulher pedindo socorro, o vizinho pode estar ligando, porque às vezes a pessoa até tem essa frase na mente, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Realmente a pessoa... tem que meter a colher, sim, o vizinho tem que se interferir, sim, porque através até de uma denúncia dele ligando o 90, ele pode estar evitando um mal maior e até um crime de feminicídio, né? Então, não só a vítima pode estar ligando, o vizinho, às vezes a vítima não consegue ligar, a primeira ligação que ela consiga é para ligar para a amiga mais próxima, não conseguiu ligar o 190, né? Liga para a amiga pode estar ligando para o 190, né? Tem também outros telefones de denúncia também, que é o 180, que é a central da mulher, né? Tem o 81 e o telefone também do WhatsApp aí da Polícia Militar, que é o 99957-8935, que é o disque denúncia da Polícia Militar.
Doutor, alguma coisa a mais?
Só complementando aqui o que a Baiu lembrou de uma forma muito, muito legal, o vizinho E também é uma rede aqui que nós temos de
atender, proteção.
Rede de proteção à mulher, exatamente. Então, por exemplo, se a mulher vai fazer um atendimento hospitalar, inclusive está na lei, o médico é obrigado a comunicar à autoridade policial o atendimento a essa mulher. De acordo com o que ela falar, se o médico suspeitar que não foi realmente aquilo que ocorreu, o médico é obrigado a acionar as instituições policiais para informar sobre aquele fato. Também o CRAS, também os conselhos tutelares, toda essa rede envolvida com relação à proteção à mulher, eles devem levar às autoridades essa violência causada. Lógico, como eu disse, vai ser instaurado um procedimento, um inquérito policial, que vai apurar os fatos, ouvindo a vítima, eventuais testemunhas e os suspeitos, para a gente esclarecer todo esse fato e, de uma forma, atuar preventivamente. Né? Porque a gente sabe que quando começa a violência doméstica, quando ela chega na agressão física, ela já passou por outros tipos de violência. Violência moral, muitas vezes uma violência
emocional, né?
Patrimonial, uma violência sexual com a prática de sexo forçado, né, pelo suspeito. Então tudo isso é uma violência. E quando chega ali para a vítima ser levada para o hospital, ela já é meio que o ápice. Então, se a gente atuar de uma forma preventiva, muitas vezes a gente não... E o que a gente quer é diminuir realmente os casos de violência doméstica em Bandeirantes, que, como eu disse no início, é uma demanda bastante grande na delegacia, e que agora, com essa campanha de esclarecimento, de orientação, nós não estamos estimulando, basicamente, unicamente, a denúncia. Não é isso, acho que não é esse o foco da campanha. É mais a orientar as mulheres para agirem...
E alertar os homens também.
E os homens também, mas para agirem de uma forma preventiva, para não deixar chegar nessa violência que causa... O que os desdobramentos são muito mais prejudiciais a todos, à sociedade e aos próprios envolvidos na relação.
Bárbara, alguma coisa mais?
Não, obrigada.